dia.
Bom dia, André, Juliano, ouvintes.
Bom dia.
Isso é verdade, né, Rodrigo? As pessoas vão atrás de anabolizantes para animais, né?
É verdade, André. A gente tem uma preocupação muito grande com isso e nos deparamos com essa realidade, né? E não só anabolizantes, como anestésicos, né? Muitas pessoas usam como droga, né? Como se drogam, né? Pelos seus efeitos alucinógenos, etc., né? Remédios para dor, né? Muito comum aí nos campos de várzea, o pessoal usar remédio para spray para dor, que se usa em cavalo, né? Com efeito fantástico no ser humano, mas a gente não se dá conta que aquele remédio é feito para um animal, para passar na lesão de um animal que tem 400 quilos, né? E não num ser humano que tem 70. Então, há uma superdosagem absurda na aplicação desses remédios. Então, nós temos alertado, né? E muito cuidado deva se tomar, deva se impedir, inclusive, a compra desses produtos, né? E a presença do médico veterinário nos estabelecimentos de comércio é fundamental. A gente poderia fazer uma analogia com a presença do farmacêutico na farmácia humana, né? Justamente para que a gente possa fazer, enquanto profissionais, um controle da venda desses medicamentos, salvaguardando aí a saúde das pessoas que devidamente buscam adquirir esse tipo de medicamento.
Pois é, Rodrigo, a gente vai trabalhar isso também nos próximos dias, mas tem uma coisa muito factual que está ocorrendo agora. Ontem a Lizemara Prates trazia aqui a informação que os proprietários de animais que estão sendo diagnosticados com mormo ou com suspeita de mormo estão resistindo ao fazer o abate desses bichos e estão apelando ao judiciário para não matar, não sacrificar os animais. Qual é o risco disso?
Bom, primeiro deixar claro, né, André, que decisão judicial a gente acata, cumpre, né? Agora isso não impede que a gente fique apreensivo, né, com essas decisões. O que acontece? O mormo é uma doença altamente contagiosa entre os equinos e que pode, em situações extremas, ser transmitida para o ser humano. Essa doença, ela está extinta, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos desde a década de 50. Então nós temos algum atraso no combate dessa doença no Brasil. Essa doença precisa ser enfrentada de forma muito séria e firme por tudo isso que eu falei. O que acontece? Há um ordenamento sanitário produzido pelo Estado brasileiro, pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão que faz o controle sanitário dos animais do Brasil, espelhado em estudos técnicos e na Organização Internacional de Epizootia, senão a EIE, que preconiza, né, o abate dos animais infectados. E o que nós temos encontrado é a judicialização de questões muito técnicas, né? São liminares impedindo que os veterinários do serviço oficial cumpram aquilo que o próprio Estado brasileiro preconiza como forma de controle dessa doença.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária vem sendo procurado pelo judiciário?
Não, nunca fomos procurados, né? Apesar do Conselho, inclusive na lei 5.507, que é a lei que institui o conselho, preconizar que é um órgão de consulta técnica para qualquer entidade ou organismo público, né? Nós nunca fomos consultados e sequer chamados para conversar. Então a gente tem feito essa discussão de forma pública, né? Chamando atenção para isso. O que me chama a atenção, André e Juliano, é o seguinte: a determinação do sacrifício dos animais não é uma determinação da classe médica veterinária, não é uma determinação de um grupo que tem algum interesse específico, de um laboratório, do que quer que seja. É uma determinação do Estado brasileiro pensando na sanidade do nosso rebanho.
Tá,
né,
certo.
E quando a gente tem isso impedido, a gente obviamente fica preocupado.
Rodrigo Lorenzoni, hashtag Saúde Animal, daqui a 15 dias de volta com a gente. Rodrigo, obrigado. Uma boa terça-feira.
Obrigado, André. Boa semana a ti, Juliana, a todos os outros.
Um abração. Link Nacional Bandeirantes.